Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Unasus UFMA. Eu sou o Naasson Saldanha e esse é o segundo episódio de uma série de dois que nós produzimos sobre o transtorno do espectro do autismo, o TEA. E nesse episódio, nós falaremos sobre programas e serviços disponíveis para o diagnóstico e também o acompanhamento de pessoas com o transtorno do espectro do autismo, ou TEA. E para isso, nós continuamos a nossa conversa com a professora Ana Paula Lopes. E aqui eu já vou começar com uma pergunta muito importante. A senhora poderia explicar brevemente a quem nos ouve como é que é realizado essa questão do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo?
O diagnóstico de TEA, ele deve ser realizado por um médico, né, psiquiatra infantil ou neuropediatra. Esse é um diagnóstico clínico e ele deve ser feito através da observação da criança, né? O médico vai observar a criança na conversa com os pais e familiares e, quando possível, também com outros profissionais que acompanham a criança. Com relatórios escolares também ajudam. Então, toda essa coleta de dados, ela é importante para esse momento diagnóstico, porque é um diagnóstico clínico, não tem exame de imagem que possa detectar. Este profissional, ele deve fazer esse diagnóstico baseado no documento que é a referência atual para a utilização de critérios diagnósticos, que é o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que está na 5ª edição. O médico especialista, ele fará esse diagnóstico baseado nessa conversa com os pais, na observação desses sintomas. E é importante ressaltar que não existem exames laboratoriais que confirmem o autismo, sendo o diagnóstico que é feito pela observação da criança e também em diferentes ambientes. É apenas um adendo, né, nesse sentido, eu acho necessário destacar que a nova classificação internacional, a nova classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que é o CID-11, lançado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a sua versão mais atualizada, né, que é o 11, ele entrou em vigor ano passado, em janeiro de 2022. E o TEA, ele passou a constar como um diagnóstico unificado. Então, na nova CID, vai unir os transtornos do espectro do autismo num só diagnóstico, assim como o DSM-5. Então, é só um adendo que teve essa atualização também no CID-11, que vai ajudar no critério diagnóstico. É importante esclarecer também que, nos últimos anos, cresceu o número de pessoas diagnosticadas com TEA, né? Então, assim, bem como também houve um aumento nas pesquisas, na divulgação, né, e no conhecimento a respeito desse transtorno. Então, assim, pesquisas mostram, né, estima-se atualmente que a prevalência seja de um indivíduo afetado a cada 44. Esses dados de prevalência são os mais recentes, né, que é de 2021. Né, do Centro de Controle de Doenças e Prevenções, no último relatório do CDC. Então, mostra que esse aumento significativo em relação às taxas observadas, ele vem uma crescente nas últimas décadas. E esse aumento da identificação, ele ocorre possivelmente porque essas condições são mais conhecidas atualmente. E também porque os critérios diagnósticos, eles estão mais abrangentes, né? Como eu citei para vocês, tanto no CID-11 quanto no DSM-5, ele uniu esses transtornos do espectro num só diagnóstico, que ampliou esses critérios diagnósticos. Então, como eles estão mais abrangentes e têm mais informações a respeito, então, pode ser, né, possivelmente, essa seja uma das causas desse aumento, né, na identificação desse aumento da prevalência. E é importante ressaltar que no Brasil, infelizmente no Brasil, nós ainda não temos números de prevalência de autismo. E sabemos que mapear esse público-alvo ele é fundamental, até para que se possa ter esse desenvolvimento e ampliação de políticas públicas adequadas nesse aspecto. Então, esses estudos sobre prevalência em nosso país, eles ainda são escassos, né? Então, precisam precisam avançar nesse sentido para poder mapear melhor esse público.
Agora, muitos pais e responsáveis têm essa dúvida, que é relacionado ao que fazer, né, após o diagnóstico. Quais são as principais orientações para o acompanhamento desses pacientes?
Então, após o diagnóstico, deve-se buscar a intervenção na atenção especializada, como já foi abordado no podcast anterior. E lembrando que todo projeto terapêutico, portanto, ele tem que ser realizado, ele tem que ser individualizado e deve atender às necessidades, às demandas, aos interesses específicos de cada paciente e dos seus familiares. Então, portanto, a escolha desse método que venha a ser utilizado no tratamento e a avaliação periódica, elas devem ser feitas de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente. E eu volto a afirmar, na literatura não há indicativos de uma única causa para o TEA. Porém, né, mesmo com a variabilidade, né, de possibilidades relacionadas à causa, não resta dúvida sobre a importância desse diagnóstico precoce. Atualmente, nós nos deparamos com os mais diversos tipos de intervenção para os indivíduos com TEA. Portanto, é necessário que estejamos atentos, né, ao planejar um programa individualizado de ensino ou de intervenção, porque é importante que possuam evidências de que produzem resultados semelhantes aos objetivos estabelecidos. Então, é fundamental que sejam validados com base científica. E lembrando que quanto mais cedo inicia uma intervenção adequada, maiores as chances de um bom prognóstico.
Certo, professora. Agora, quais os serviços que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, acaba disponibilizando para a comunidade que acaba garantindo esse acompanhamento adequado para as pessoas que têm o TEA?
Então, na rede SUS, ele vai ofertar na atenção básica, as UBSs, as equipes de atenção básica, equipe de saúde da família. E é possível buscar o tratamento na atenção especializada, a saúde que o SUS oferece, nos centros especializados, em reabilitação, nos serviços de reabilitação intelectual e autismo, centros de atenção psicossocial e outros institutos também. E aí, em situações mais complexas, há um projeto terapêutico singular, né, que é o PTS, que vem a ser um conjunto de propostas de condutas terapêuticas que são articuladas, né, com o indivíduo, com a família, resultando de uma discussão coletiva de uma equipe multidisciplinar para melhor beneficiar aquele indivíduo.
Certo, professora. Agora, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, inclusive está muito bom, né? A senhora está respondendo aí várias perguntas importantes aqui. Onde é que as pessoas com TEA e os seus familiares podem encontrar mais informações, tanto sobre os programas, quanto também os serviços disponíveis para o diagnóstico e acompanhamento desses pacientes?
Então, respondendo essa pergunta, a porta de entrada do usuário no SUS são as unidades básicas de saúde, as UBSs, né, popularmente conhecidas como posto de saúde. Então, o cidadão ele deve procurar uma unidade mais próxima da sua casa, né, lá munido com seu documento, comprovante de residência e tudo. E ao ir a uma UBS pela primeira vez, ele vai fazer o cartãozinho dele do SUS, vai receber um número e também uma cor. E essa cor vai identificar de qual equipe qual equipe da Estratégia de Saúde Familiar ele vai fazer parte. Então, regularmente, né, a equipe de saúde familiar vai acompanhar a saúde desse usuário e vai funcionar como esse elo de informação da população com os profissionais de saúde da unidade. E aí vai ser por meio dessa coleta de informações das equipes de saúde da família é que é possível pensar em ações de saúde pública, né, de forma regional, personalizadas. Então, a porta de entrada seria, né, por essas unidades básicas de saúde. Então, se você tem a suspeita, se você conhece alguém, então assim, busque o tratamento na sua localidade, né? A rede SUS, ela consegue oferecer, consegue fazer com que esse indivíduo, ele seja bem atendido com as nossas políticas públicas.
Certo, professora, muito obrigado por ter disponibilizado aqui um pouco do seu tempo para poder conversar com a gente, para tirar algumas dúvidas sobre a questão do TEA, né, do transtorno do espectro do autismo. E olha, pessoal, o nosso podcast está chegando ao fim. Lembrando que este é o segundo episódio de uma série de dois, onde nós conversamos, né, tiramos algumas dúvidas sobre o transtorno do espectro do autismo. No primeiro episódio já está disponível, basta acessar que você terá ali todas as informações que foram tratadas no primeiro episódio. A gente vai ficando por aqui, até lá!